Capítulo 11. A reunião. São 19 horas, quando dois enfermeiros entram no quarto. O que é? Pergunta Roberto.
Apenas mais uma injeção, moço.
Por quê? Não é preciso. Estou calmo.
São ordens médicas.
Eu vou dormir, estou cansado. Não é preciso mais medicamentos.
Infelizmente, temos que aplicar-lhe a injeção e não se preocupe. Essa é mais fraca que as outras.
Roberto percebe que não adianta discutir e permite que lhe apliquem a droga.
Você trouxe o aparelho de medir a pressão, Antônio?
Esqueci, mas já vou buscar.
Bem, eu vou para outro quarto.
Pode ir. Vou buscar o aparelho e mais já volto.
Os dois enfermeiros saem e deixam a porta aberta, apagando a luz do quarto. Roberto fecha os olhos e fica aguardando a volta do enfermeiro. De repente, ouve uma voz que o chama.
Roberto. Roberto.
Quem está me chamando? Pergunta.
Roberto.
Um estremecimento lhe percorre o corpo. Parece ser a voz de Débora que o chama. Dá um pulo da cama e corre para a porta. Olha para o corredor, mas nesse mesmo instante, as luzes se apagam e a voz chama um tanto mais à frente. Quase sem enxergar, vai ao encalço da voz. Quando está defronte da porta da sala onde recebia choques, a mesma voz o chama, lá de dentro. Força o trinco da porta e esta se abre. Está tudo escuro. Então, as luzes do corredor se acendem e vê que os dois enfermeiros estão saindo do seu quarto, no outro extremo do corredor.
Acho que foi ele quem apagou as luzes.
Diz um deles.
Temos que encontrá-lo.
Complementa o outro.
Roberto.
Ouve novamente a voz que o chama de dentro da sala. Roberto entra, aciona um interruptor perto da porta e fecha-a. A luz se acende.
Do Roberto.
Continua a voz, agora vindo de dentro de um grande armário localizado na parede oposta à mesa de reuniões. Dirige-se até lá e abre uma das portas, vendo apenas instrumentos e aparelhos. Abre a outra e encontra muitos livros. Ao abrir a terceira, que está vazia e não possui prateleiras, percebe que a porta da sala é aberta pelos enfermeiros. Entra rapidamente dentro do armário e encosta a porta para não ser descoberto, pois ainda quer descobrir que voz estranha é aquela que o chama. O medicamento já está começando a fazer efeito e Roberto começa a sentir-se sonolento e com a visão turva. Nota que os enfermeiros estão ali dentro da sala discutindo sobre o seu paradeiro e deixa-se escorregar até sentar-se no chão do armário, adormecendo quase que em seguida. Ainda percebe a preocupação dos enfermeiros em tentar encontrá-lo antes que o doutor Frederico fique sabendo da negligência deles em ter deixado a porta do quarto aberta. O tempo passa e 3 horas depois, Roberto acorda dentro do armário e ouve vozes na sala. Abre lentamente a porta e quase não acredita no que vê. A sala está iluminada apenas com uma fraca luz e 10 pessoas ocupam a grande mesa, tendo ao centro Dona Laura. Reconhece também o enfermeiro Reinaldo e um dos pacientes da clínica com o qual Dona Laura conversa. As outras pessoas nunca as viu. 3 mulheres e 4 homens, todos de idade avançada, que Roberto imagina serem do lar de idosos. Percebe que parece ser a primeira vez que o paciente toma parte naquele tipo de reunião, pois Dona Laura o apresenta aos demais, observando que ele já deve ter estudado e aprendido bastante sobre a doutrina e que já se encontra preparado para começar a aprender na prática. Roberto entende que farão ali uma reunião mediúnica, como Dona Laura lhe havia explicado. Dona Laura continua as apresentações.
Plínio. Esses 4 senhores, Miguel, Amélio, Duarte e Almeida, são moradores do lar, assim como Dona Carmen, Dona Hermínia e Dona Yolanda. Faremos uma prece de abertura e começaremos nossos trabalhos. Não se preocupe e não tenha medo, pois aqui teremos grande proteção do alto, através de espíritos superiores, que, na verdade, são quem dirigem e realizam esse trabalho. Somos apenas instrumentos em suas mãos. Cerre os olhos e deixe que tudo aconteça normalmente. Se vir algo, não se assuste e peço-lhe que nos transmita o que estiver vendo. Não se preocupe também que não seremos importunados. Eu tranquei todas as portas e somente o Dr. Frederico tem a outra chave. E como você sabe, esta sala é à prova de som. Podemos começar?
Vamos em frente.
Responde Plínio.
Dona Yolanda, por favor, faça a prece de abertura.
A mulher agradece a Deus a oportunidade do trabalho e roga auxílio dos espíritos superiores para que o trabalho transcorra da melhor maneira possível, atingindo o fim almejado, que é o de converter e auxiliar almas perversas, porém tão sofredoras. Terminada a prece, permanece o silêncio por alguns minutos.
Plínio, está vendo alguma coisa?
Pergunta-lhe Dona Laura.
Não sei. Parece-me que vejo esta sala mesmo com os olhos fechados. Só que... interessante. Ela parece não ter paredes. É como se estivéssemos sentados à mesa, porém o resto é escuridão. Não vejo limites. Espere. Estou vendo alguma coisa brilhante. Sim, vejo como que um cordão luminoso horizontal, a uma altura de 1 metro mais ou menos do chão e a uma distância de aproximadamente uns 5 metros, e que nos cerca por todos os lados, como se fosse um círculo nos rodeando.
Eu também o vejo. Mas você não vê pessoas do lado de dentro desse cordão que nos cerca? Esse cordão luminoso, Plínio, é como que uma barreira magnética que os espíritos superiores utilizam para nos proteger e impor disciplina ao trabalho. Faça o seguinte, preste atenção no cordão, mas sem forçar muito a visão. Olhe simplesmente.
Agora estou vendo. Deixe-me definir bem. Não do lado de cá, mas do lado de fora do cordão. Lá, ao longe, vejo vultos se aproximando. Estão cada vez mais perto e parecem estar nos ameaçando pelos gestos que fazem. Ao mesmo tempo em que gritam alguma coisa, apesar de não poder ouvi-los. Meu Deus!
O que foi?
Nesse instante, Roberto também começa a ver o mesmo que Plínio. O cordão luminoso e os espíritos que se aproximam do cordão. E tem o mesmo sobressalto.
Como são horríveis! Uns se apresentam como verdadeiros monstros, como os que já me apareceram. Outros tantos são como que cadáveres em estado de putrefação. Estou começando a sentir um grande medo, Dona Laura.
Nada tema, meu filho. Confie em Deus.
Chegaram até o cordão luminoso e não conseguem ultrapassá-lo. Ficam furiosos.
Graças a Deus, Plínio. Como lhe disse, estamos protegidos.
Ah, sim. Agora vejo. Meu Deus, que maravilhoso. Estou vendo pessoas normais e até bonitas, vestidas de branco, do lado de cada barreira. Não consigo ver muito bem seus rostos, pois são muito luminosos. Parecem feitas de luz. Graças a Deus, estou vendo algo lindíssimo, que me deixa muito emocionado. A senhora tem razão, Dona Laura. Devem ser espíritos superiores.
Roberto também sente uma forte emoção ao ver aquelas figuras maravilhosas, de aparência tão tranquila, e a grande segurança que transmitem.
São espíritos superiores, Plínio. E de hoje em diante, quando tiver visões horríveis, peça auxílio a eles. E mesmo que não os veja, tenha a certeza absoluta de que eles estarão ao seu lado, ajudando-o, e nada tema.
Espere. Agora deixa um daqueles seres horríveis passar para o lado de cada cordão, apesar de os outros não quererem permitir. Tentam segurá-lo, mas não conseguem. Ele também protesta, e os espíritos de luz o trazem facilmente num grande abraço que lhe dão. Ele parece não vê-los, e parece não conseguir entender que força estranha é essa que o força a vir até nós. Isso é o que me parece.
Você tem toda a razão, Plínio. É isso mesmo que ocorre.
Localizam-no atrás de Dona Yolanda.
Já o percebo.
Diz a senhora.
Dê passividade, Yolanda.
Pede Dona Laura.
para que ele fale conosco por seu intermédio e possamos conversar com ele.
Como é horrível!
Sussurra Plínio para Dona Laura ao vê-lo mais de perto.
Parece um corpo em decomposição, com parte dos ossos e das vísceras à vista, e todos esses vermes... Ah, meu Deus!
Devemos olhá-lo com piedade e com amor, Plínio. Ele sofre muito com isso. É um espírito que, tão apegado à matéria, sofre no perispírito a decomposição do próprio corpo, pois ainda está muito ligado mentalmente a ele.
Inacreditável!
Torna a sussurrar Plínio.
Como isso é possível? Por que está nessa situação?
Como você já aprendeu, por diversos motivos, meu filho. Um deles é a própria consciência pesada e culpada que não o deixa ver outras perspectivas. E os espíritos que o dominam fazem-nos sentir cada vez mais culpado e mostram-se como pretensos juízes da humanidade em nome de um poder que, na verdade, não existe, a não ser na mente doentia de todos os que estão envolvidos nisso tudo.
Nesse momento, Yolanda tem vários e seguidos estremecimentos.
Vamos, meu irmão. Fale conosco. Queremos ajudá-lo. Venha.
Mais alguns segundos e a entidade se pronuncia, de forma violenta, fazendo com que a médium muito se esforce para não dar um soco na mesa.
Tenha calma, meu irmão. Estamos aqui para bem recebê-lo e ajudá-lo em nome de Jesus.
A entidade, através dos órgãos vocais da médium, começa a rosnar ameaçadoramente.
Fale conosco.
O que querem de mim?
Fala, enfim, rispidamente.
Apenas ajudá-lo.
Eu não quero ser ajudado por ninguém. Não pedi para ser ajudado. Não preciso. Estou muito bem.
Como você não quer ser auxiliado? Quer continuar a viver desse jeito por toda a eternidade?
Quero.
Você não quer. Você tem medo de seus algozes. Você se presta a ser um escravo. Por isso fala que não quer ser ajudado por nós, mas no fundo veio até aqui para isso, a convite de Jesus, em respeito à lei de merecimento.
Eu não vim aqui. Não sei como vim parar neste local, nem conheço. Não conheço vocês.
O que o trouxe até nós foi a sua vontade de ser ajudado, a sua vontade de mudar essa sua vida de sofrimento. A sua parte boa está falando mais alto.
Eu não quero mudar nada. Estou muito bem assim. Estou muito bem.
Como está bem? Com a aparência para você real de todos esses bichos a lhe comerem a carne? A lhe comerem as entranhas?
Não fale mais nada. Só sei que não quero nada com vocês. Nem sei quem são. E preciso ir embora. Tenho um trabalho a fazer.
Trabalho? Que trabalho? O de fazer o mal a pessoas que você nem ao menos conhece?
E o que vocês têm com isso? Por que não se metem com suas próprias vidas e me deixam em paz? Eu vou embora!
Não, meu irmão, você não vai, em nome do Divino Mestre.
Quem você pensa que é, hein? Você não conhece o meu poder. Você não sabe que posso prejudicá-la e a todos os outros?
Você não pode mais nada, meu irmão. Veja que nem se mexer está podendo mais.
Nesse momento, Roberto percebe que espíritos superiores o imobilizam, porém, o espírito comunicante não os vê.
O que está acontecendo? Quem está me segurando? O que vocês estão fazendo? Preciso ir e completar meu trabalho.
Como lhe disse, meu irmão, você não vai mais a lugar nenhum. Você está aí, preso, e somente consegue ainda falar porque os espíritos superiores o permitem.
Que espíritos superiores? Eu não estou vendo ninguém. Só vejo e ouço minha turma lá atrás. E quero voltar para o meio dela.
Você não quer voltar mais, meu irmão. Reconheça isso. O que você tem é medo deles. Medo de dizer-nos que seu coração não aguenta mais fazer o mal e que quer mudar. Está cansado de toda essa vida de maldades e de sofrimentos.
Eu não tenho medo deles. São meus amigos.
Amigos? Amigos que o deixam nessa situação?
Não quero falar sobre isso!
Meu irmão, escute mais uma vez. Você não precisa temer nada. Aqui conosco, você está em segurança. Se quiser ser auxiliado, basta dizer-nos do fundo de seu coração e deixe que o ajudemos. Ninguém irá persegui-lo. Você está vendo que eles não conseguem passar para o lado de cá daquele cordão luminoso. Que poder eles têm? Nenhum diante da bondade de Deus, da bondade de Cristo e de seus emissários.
Roberto percebe que a entidade já não está mais tão agressiva e que parece interessar-se pela ajuda que lhe é oferecida. Olha para trás e não sabe o que dizer.
Ao invés de olhar para eles, irmão, preste atenção no que vamos lhe propor. Não se importe com eles, que agora fazem parte apenas de um passado. Liberte-se dessa tortura e do mal que pratica. Você vê essa porta de luz que se abre ao seu lado?
Nesse momento, Roberto fica mais deslumbrado ainda com o que vê. Uma porta se abre, do nada, ao lado do espírito, e a luz que se irradia do interior dessa passagem é intensa. O espírito volta-se para ela e fica estático.
Vamos, meu irmão, atravesse-a em nome do divino amigo. Do outro lado encontrará espíritos fraternos que irão ajudá-lo, sem nada lhe cobrar. Sua própria consciência um dia lhe dirá como fazer para resgatar tudo o que fez de mal. Não tenha medo, é o melhor para você. Aproveite essa oportunidade. Outra não terá tão breve, pois existem muitos espíritos como você para serem auxiliados.
Eu não sei.
Responde indeciso e apontando. Sem olhar para trás, pergunta.
E eles?
Não se preocupe. Todos terão essa oportunidade algum dia e nada tema. Eles não poderão fazer nada contra você. Então?
Eu quero, mas não encontro forças.
Roberto vê então que o espírito de uma senhora de idade começa a surgir, cada vez mais nítida, na claridade da porta.
Meu irmão, alguém que você conhece muito bem vai ajudá-lo a ter forças para transpor esse limiar. Olhe bem para a porta e verá alguém acenando.
Não vejo ninguém.
Meus irmãos, vamos nos concentrar nos olhos desse nosso amigo e rogar a Jesus para que ele possa vislumbrar essa criatura boníssima que o quer ajudar. Façamos uma prece. Jesus, bom e amado amigo de todas as horas, permita que esse nosso irmão, que há muito tempo vem almejando no seu íntimo uma oportunidade como essa, possa enxergar esse ser maravilhoso que se apresenta à sua frente e...
Não!
Grita o espírito, interrompendo a oração.
É minha mãe! É mamãe! Mas não quero que ela me veja nesse estado deplorável.
Nisso, todo o quadro se modifica geograficamente. A porta de luz faz um giro de 90 graus, localizando-se entre o espírito sofredor e Dona Laura. O infeliz gira juntamente com toda a cena. Aí, o espírito da genitora fala comovidamente, por intermédio de Dona Laura.
Meu filho, há quanto tempo espero por essa oportunidade? Não a despreze agora. Não me impressiona o estado em que se encontra. Amo-o muito e quero ajudá-lo. Venha, atravesse essa passagem e deixe que eu o tenha em meus braços, que o aliviarei de todas as suas dores. Venha, meu filho, faça um esforço. Pense em Jesus e venha. Deus é grande, Pai de misericórdia infinita.
Eu vou, mamãe, perdoe-me. Eu vou.
Dizendo isso, atravessa a porta. Então, toda a cena desaparece, ficando visível somente o cordão de isolamento e a turba a contestar, ameaçadoramente.
Graças a Deus!
Exclama Dona Laura.
Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. Que este nosso irmão consiga redimir-se, entendendo que a verdadeira felicidade consiste na constante prática do bem.
Roberto encontra-se fortemente emocionado com o que vê e ouve.
Era a mãezinha dele?
Pergunta Plínio baixinho a Dona Laura.
Sim, Sua mãe já é um espírito bastante evoluído e faz anos que vem tentando fazer o desditoso filho voltar seu pensamento para o bem, para o arrependimento e para a humildade. Apesar de viver em planos superiores, ela obteve permissão para acompanhar o filho nesse plano inferior em que ele vive, para auxiliá-lo com sua intuição. Levou tempo, sofreu bastante, vendo-o praticar o mal sem conseguir o resultado que desejava e, ainda por cima, enfrentando o peso da densidade desse plano.
E o que ele fazia?
Quando desencarnou, talvez por ter uma consciência muito pesada e em virtude de sua vida desregrada aqui na Terra, somente encontrou espíritos afins que o aprisionaram e fizeram com que ele trabalhasse para eles, fazendo mal a espíritos encarnados. E se ele não o fizesse, seria duramente castigado. Atualmente, ele obsidiava um de nossos pacientes aqui da clínica, fazendo-o sentir-se mal e ter o que costumeiramente é confundido com um ataque epilético.
E agora que ele se encontrou com sua mãe e foi por ela levado, o paciente vai sarar de seus ataques?
Provavelmente sim, já que a causa desses ataques foi afastada.
E por que obrigavam essa entidade a causar essa perturbação ao paciente?
Bem, isso já é um pouco difícil de responder. O que eu poderia dizer-lhe é que deveria haver algum interesse de vingança por parte de algum outro espírito ligado a essas organizações.
E não poderão voltar à carga?
É por isso que deve ser feito também um trabalho de doutrinação junto ao obsidiado, para que ele mantenha boas vibrações de amor e não se deixe mais envolver por outras entidades.
Voltando à mãe do obsessor, por que os outros não a expulsavam? Por ela querer ajudar o filho?
Eles não conseguiam vê-la. Seu filho conseguiu visualizá-la por ter tido a vontade de modificar algo dentro de si, por sentir arrependimento do que fazia. Diga-me uma coisa, Plínio. Que sentiu por esse espírito?
Bem, no início bastante medo e nojo, evidentemente. Porém, no transcorrer da comunicação, passei a sentir muita pena dele e um intenso desejo de que ele realmente se libertasse do sofrimento por que passava.
Vou dizer-lhe algo muito importante. À medida que você passar a sentir bastante carinho e amor por esses nossos infelizes irmãos e tiver somente o pensamento de ajudá-los com suas vibrações de amor, tudo passará a ser mais fácil para você, no que diz respeito à sua mediunidade e ao trabalho que tem que desenvolver nesse mistério.
Estou entendendo.
Nesse momento, a outra entidade é permitida a comunicação, desta feita, através de Miguel. Roberto assusta-se com um espírito que deve medir aproximadamente mais de 2 metros de altura e que aparenta bastante força. Veste-se totalmente de preto, com uma espécie de malha colada à pele. Suas mãos estão cobertas por luvas e poderosos músculos sobressaem-se por debaixo da roupa. Não aparece o rosto, pois usa uma máscara do mesmo tecido, sendo que no lugar dos olhos, apenas 2 buracos vazios. Traz, na mão direita, enorme machado sujo de sangue.
Você está vendo, Plínio?
Sim. É grande, forte e vestido de preto.
Está sentindo, Miguel?
Sim, dona Laura.